Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos e eu queria começar pelo nosso ponto 1, que é a apreciação e votação da ata 213 relativa à reunião de 24 de outubro. Perguntava-se se tem alguma observação a fazer, não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos... O deputado Fernandes Jus vem no comboio 32. Portanto, podemos passar à fixação da redação final, ponto 5. Também, vamos passar à fixação da redação final relativa à proposta de lei 132 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transposição da diretiva. Julgo que podemos fixar a redação, não havendo nada a dizer, vamos fixar então a redação. Passamos agora então ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre o Plano de Desenvolvimento e Investimentos da Rede Nacional de Transportes, Infraestruturas e Armazenamento do Terminal Gás Natural Liquefeito. O PEDIRN 2017, período 2018-2027, o relator é o Sr. Deputado António Topa, é quem passa imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, a todas as colegas e a todos os colegas deputados. Fiquei encarregado por esta comissão de efetuar o parecer relativamente ao plano da rede de transportes, plano de desenvolvimento e investimento da rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento e terminais de GNL para o decênio de 2018 a 2027. Este plano é elaborado, os planos decenais das redes de transporte e de armazenamento e de terminais de gás, GNL, é elaborado em anos ímpares, para o decénio, neste caso, é elaborado em 2017 para o decénio 2018 a 2027, e, portanto, este plano, nos termos da legislação em vigor, tem por objetivo assegurar a existência da capacidade nas partes que integram a rede com níveis adequados de segurança e de qualidade e de serviço no âmbito do mercado interno de gás natural. O planeamento deve assegurar a existência da capacidade das infraestruturas, o desenvolvimento adequado e eficiente da rede de transporte e segurança do abastecimento, dando cumprimento ao previsto na lei. De acordo com a referida lei, a elaboração do plano, deste plano compete à REN, e neste caso à REN Gasodutos, enquanto concessionária. Assim, o plano de desenvolvimento, este plano, concretiza um conjunto iniciador dos princípios de investimentos e desenvolvimento da rede nacional de transporte, de armazenamento, para aquele período que reveste um caráter estratégico. Com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado de 2017, estes planos têm que ser sujeitos à discussão pública, à discussão da Assembleia da República, o que está aqui a acontecer na comissão competente, que é esta comissão, e esta alteração foi introduzida essencialmente porque o plano traduz opções de investimento com impacto em todo o território nacional, a suportar pelos consumidores através da tarifa de gás natural. Este plano, o Plano de Desenvolvimento, além do documento do Plano Indicativo de Desenvolvimento e Investimento na Rede para o decênio 2018 a 2027, elaborado pela REN Gasodutos, tem, também integra este parecer, o parecer da ERSE, decorrente da consulta pública, efetuada para o decênio 2018 a 2027, tem a sua versão de abril de 2018. O parecer da IARS relativamente a este plano refere o seguinte: após dois ciclos de elaboração posteriores à publicação do Decreto-Lei 231 de 2012, de 26 de outubro, avaliação, submissão ao consulta público das propostas do plano com larga participação dos interessados e respectivos pareceres da IARS, em que nenhuma das duas propostas anteriores apresentou condições para poder ser aprovada no seu todo, A ERSE verifica que o operador da Rede Nacional de Transportes de Gás Natural criou condições agora que facilitam a aprovação da proposta do plano pelo concedente após a audição da Assembleia da República, que, entretanto, foi legalmente restabelecida. Quanto à tramitação e ao enquadramento legislativo, o plano é apresentado, está devidamente explícito aqui no parecer, com datas e prazos. Ele foi apresentado na JEG, por sua vez envia à ERSE, a ERSE põe o plano, submete o plano à consulta pública, depois desta consulta pública a ERSE elabora o respectivo parecer, a Assembleia da República ao mesmo tempo faz uma discussão acerca do referido plano e depois de tudo isto efetuado, o plano é de novo submetido à JEG, por sua vez envia ao membro do Governo da área para a respectiva aprovação. A estrutura do plano apresentado pela REN de Gasodutos essencialmente tem a seguinte estrutura: enquadramento e âmbito, caracterização do atual Sistema Nacional de Gás Natural, os pressupostos, os projetos bases de investimento, os projetos complementares de investimento e o impacto dos investimentos apresentados no plano. A Rede Nacional de Transporte, além da Rede Nacional de Gasodutos, é constituída por terminal de gás natural, de gás natural liquefeito de Sines e também pelas instalações de armazenamento subterrâneo do Carriço, no Conselho de Pombal. Quanto o importante neste plano é sempre os projetos e as decisões do investimento. Aliás, estes planos são elaborados essencialmente pelas questões do investimento e o impacto que isto pode ter nos consumidores. Neste plano, o operador procura criar opções que permitam, na medida do possível, uma resposta simultânea a diferentes necessidades e propósitos identificados, visando soluções otimizadas que minimizem os custos de investimento, sem perder uma evolução estratégica de longo prazo, que passa por uma arquitetura equilibrada do Sistema Nacional de Gás Natural, com condições para viabilizar a concretização do objetivo da construção do mercado ibérico de gás, o MIBGAS. O parecer da ERSE sobre esta matéria refere que, e isto é importante, isto é o fundamental, se calhar, deste parecer e deste plano, o primeiro aspecto que deve ser destacado na proposta do PEDIR GN 2017 é a separação do conjunto de projetos de investimento que o operador da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural assume necessitarem de uma decisão final de investimento na presente edição do plano, separando-os dos restantes que poderão vir a ser avaliados e poderão eventualmente ver tomada a posição definitiva da decisão final de investimento em edições dos planos futuros. Outra diferença significativa comparativamente à anterior proposta do plano do ano 2015 tem a ver com a caracterização dos investimentos propostos. Assim, a proposta do plano para 2017, os projetos de investimento são segmentados em duas grandes classes, e isto é importante. Projetos base são os projetos de investimento que o operador da rede justifica por razões de serviço e para assegurar condições de segurança e operacionalidade da rede existente, ou seja, serviços mínimos. Projetos complementares são os projetos de investimento a realizar para cumprir com as orientações da política energética em linha com os compromissos assumidos pelo Estado concedente. Os projetos-base são constituídos pelos projetos de remodelação e modernização propostos e pelos projetos em curso que transitam dos anos anteriores, cujo valor global para os 5 primeiros anos do plano é de 45 milhões de euros, é de cerca de 45 milhões de euros avaliados a custos diretos externos. Estes projetos-base não têm qualquer impacto na capacidade das infraestruturas da rede nacional, nem ao nível da capacidade de oferta, nem ao nível da capacidade de armazenamento. Com exceção do projeto de otimização da Estação de Gás Natural do Carriço, que é um projeto que se encontra em curso e que tem por ser favorável da ERSE, nas edições anteriores do plano, dos planos de 2013 e 2015, os restantes projetos incluídos no projeto base fazem parte do grupo de projetos de modernização, melhoria da qualidade de serviço e eficiência operacional que acompanham a rede. Estes projetos são agrupados em três conjuntos basilares, que são os tais projetos base, que essencialmente é para a melhoria operacional, para a adequação regulamentar à legislação e ao regulador do setor e à gestão dos ativos em fim de vida útil. Os projetos complementares, chamamos-lhe assim, que são os projetos mais importantes desta rede, integram o projeto de investimento associado à terceira interligação Portugal-Espanha, primeira fase, que liga o gasoduto de Celurico da Beira a Valdefrados, do lado português, e depois de Valdefrados a Zamora, do lado espanhol, e o projeto de investimento, além deste projeto, também o projeto de investimento associado à estação de compressão do carregado. Estes dois projetos estão avaliados num montante de cerca de 139,1 milhões de euros, e estes projetos também incluem ainda uns terceiros projetos de ligação a três novos pontos de entrega à rede nacional de distribuição de gás natural, que estão avaliados em cerca de 1,8 milhões de euros. E, portanto, devido à incerteza da execução das redes para a interligação de gás natural, quer do lado espanhol, quer do lado francês, porque ainda se encontram bastante atrasados, portanto, não é clara a data, o grau de compromisso do Estado espanhol com a concretização dos investimentos necessários, a realizar no território da terceira interligação Portugal-Espanha e o projeto STEP, correspondem a cerca de 625 km de gasodutos e ascendem a custos de investimento de cerca de 500 milhões de euros. Pelo que existe o risco do projeto da terceira interligação Portugal-Espanha não cumprir os objetivos pretendidos e ter um custo incomportável para o consumidor português. E, portanto, em termos gerais, combinando os conceitos, os tais projetos base e os projetos complementares com a decisão final de investimento, o operador da Rede Nacional de Transporte de Gás solicita a aprovação da proposta do plano 2000, que na aprovação deste plano sejam tomadas decisões de investimento unicamente para os projetos de investimento que são identificados como projetos base. A ERC suporta esta perspectiva do operador da Rede Nacional de Transportes de Gás Natural de tornar explícito o conceito de que, com a aprovação da proposta do plano para 2017, unicamente se estará a aprovar a concretização dos projetos-base previstos para o primeiro quinquênio do plano, que obtenham explicitamente uma decisão de investimento final positiva. Os impactos tarifários, este documento, o documento do plano, era um documento muito extenso. Neste parecer, teve-se que ter, no fundo, uma opção quanto àquilo que é importante, e é sempre importante os impactos tarifários nos custos de investimento. E, portanto, com este plano, os impactos não são significativos, e portanto, há cinco situações de consumo. Para cinco situações de consumo, verifica-se que o impacto tarifário no ano 2022, ou seja, no quinquênio, do presente proposta do plano, no que concerne à atividade de transporte de gás natural e face a uma situação de investimento zero durante todo o quinquênio, no fundo, o impacto é de 2,7% em qualquer dos cenários de procura. No que respeita às tarifas de acesso às redes, estes impactos apresentam uma diferenciação por nível de pressão e tipo de fornecimento. Alta pressão, 2,1%. Média pressão, 0,9%. Baixa pressão, acima de 10 mil metros cúbicos, 0,2%. E baixa pressão, abaixo de 10 mil metros cúbicos, 0,1%. No que respeita às tarifas de venda a clientes finais, estes impactos tarifários são relativamente reduzidos, estando compreendidos entre 0,2% e 0,1% para todos os clientes. A avaliação ambiental estratégica, não foi necessário elaborar a avaliação ambiental estratégica, porque essencialmente estamos aqui a falar e a tratar de projetos base, e assim considera-se, a ERC também considera que a avaliação de impacto realizada para a proposta do plano de 2014 a 2023 e que foi validada no plano de 2016 a 2025, se mantém válida para o caso deste plano de 2018 a 2027. Relativamente a esta discussão da Assembleia da República, vamos eventualmente fazê-la com base neste parecer e eventualmente nos planos que foram apresentados. Então, a minha comparecida em tal regulador de serviços energéticos, que consubstancia os contributos de gestão e sugestão recebidas pelas entidades participadas no processo de consulta pública, a Comissão de Economia manifesta, isto é no fundo a minha proposta, manifesta apreciação favorável ao pressuposto apresentado pelo operador da rede de que a aprovação da proposta deste plano visa unicamente a concretização dos projetos base previstos para o primeiro quinquénio do plano, que obtenha explicitamente uma decisão final de investimento positiva por parte da concedente. Estes projetos base representam um montante máximo de investimento de cerca de 49,113 milhões de euros, avaliados a custos diretos de 2018 a 2022. Adicionalmente, sugere-se, caso se justifique, que o operador da rede altere a classificação dos projetos de investimento, isto também de acordo com a visão da ERSE, de eventualmente, se quiser considerar os projetos base, ou se achar importante considerar os projetos base para de 1,8 milhões de euros incluídos nos projetos complementares e que essencialmente se refere a três ligações de rede, que poderá eventualmente considerá-lo, mas terá de fazer um aditamento à parte dos projetos base. Também se manifesta a apreciação favorável ao pressuposto de que o desenvolvimento e investimentos restantes enquadrados nos projetos complementares, que constam da proposta do plano, deste plano, que irão ser submetidos para a aprovação do concedente, deverão ser considerados como indicativos e assinalados como tendo a sua decisão final de investimento adiada para a análise realizada durante a edição de 2019 ou seguintes da proposta do plano da Rede Nacional de Gás Natural. Também se manifesta, dá uma apreciação favorável à proposta do operador da rede em adiar a decisão relativamente à concretização dos projetos de investimentos associados à terceira interligação Portugal-Espanha e à estação de compressão do carregado, esta decisão também corroborada, esta proposta também corroborada pela ERSE. Todas as incertezas identificadas a médio prazo em torno da terceira interligação Portugal-Espanha recomendam a máxima prudência na aprovação de um projeto que acrescenta risco de criação no futuro de custos afundados para o Serviço Nacional da Rede de Gás Natural, pondo em causa a competitividade dos clientes industriais e empresariais que necessitam do gás natural para o seu processo produtivo e o acesso dos clientes domésticos ao gás natural a um preço acessível e, consequentemente, também em causa a sustentabilidade do sistema. Em conclusão, propõe-se que a Assembleia da República dê por terminada a discussão deste plano, do Plano de Desenvolvimento da Rede de Gás Natural 2017, devendo o presente parecer ser encaminhado ao membro do Governo responsável pela área da energia e à DGEC. Era isto que eu tinha para referir relativamente no meu parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Não sei se há algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria primeiro começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas e cumprimentar em particular o deputado António Topa pelo excelente trabalho de leitura e de facilitação da nossa compreensão comum em relação ao plano de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural. Parece ser um trabalho absolutamente exaustivo, que nos ajuda bastante a entender esta matéria, que tem uma dimensão estratégica bastante relevante e que creio que está bastante bem tratada pelo Sr. Deputado, e eu não queria deixar de registar e de agradecer esse seu trabalho. De qualquer forma, eu queria também, e porque é uma matéria que já tem sido aqui abordada algumas vezes e que não está aqui refletida, queria lhe fazer uma questão em concreto que tem a ver com esta Rede Nacional de Abastecimento de Gás Natural. É sabido que o governo português está em negociações com Marrocos para a construção de um ramal, um terminal de acesso ao gás natural através de uma ligação submarina no, digamos, no Mediterrâneo, que nos permitiria diversificar as fontes de acesso a gás natural diretamente quase do produtor ao consumidor. E a mim surpreende-me que essa questão não esteja aqui abordada. Evidentemente não estou a responsabilidade do seu deputado por isso, mas surpreende-me que a ERSE não tenha, no seu parecer, levantado esta questão ou não tenha dito nada relativamente a esta matéria. Considerando que esse processo é um processo que está em curso, aliás até tem sido, numa ou outra ocasião, se bem me lembro, apresentado aqui pelo Ministro da Economia e também pelo Secretário de Estado de Energia como uma das principais prioridades de política energética que o Governo está a desenvolver, e eu pergunto-lhe de que forma é que esta questão, porque é que esta questão não vem aqui refletida minimamente neste plano, e o que é que o Sr. Deputado nos pode acrescentar para, não para, digamos, alterar este parecer, porque eu acho que o parecer é feito sobre um documento que, pelos vistos, não tem essa referência, mas gostaria de saber se, porventura, o Sr. Deputado, no âmbito da elaboração deste parecer, não se interrogou ou não questionou a possibilidade de essa questão vir a ser acrescentada a este nosso pensamento e reflexão sobre a matéria. De resto, eu creio que as questões suscitadas sobre os projetos complementares pelo seu alcance no longo prazo talvez merecessem uma reflexão pública aqui na Assembleia da República sobre esta matéria. E nós que fazemos algumas conferências e ocasiões, promovemos ocasiões em que vários agentes podem vir aqui à Assembleia da República dar conta dos seus projetos e das suas estratégias, talvez não fosse uma ideia esta Comissão pensar na organização de uma conferência, de uma sessão de trabalhos pública em que estas questões de natureza estratégica pudessem ser equacionadas ao nível da Assembleia da República. É uma sugestão, uma proposta que me surgiu em função da reflexão, mais uma vez, bastante completa que o Sr. Deputado António Topa nos proporcionou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, senhores deputados, li com atenção o relatório do deputado António Topa e conheço o trabalho que dá a fazer este tipo de relatórios. Realizei o mesmo para a eletricidade. É um relatório que deve, em primeiro lugar, ser claro em relação aos documentos que temos, que é nesse contexto, em relação aos parceiros que também existem. É importante que a Assembleia tenha este parecer, este conhecimento de escrutínio, independentemente da questão que o Marrocos poder estar ou não colocada, de outras, da questão de Espanha poder estar muito também naquela que é a opinião dos parceiros e também do deputado António Topa, poder ser colocada de uma forma diferente. Há aqui duas questões que são importantes. É este processo ter escrutínio na Assembleia da República que é feito e também ter o avanço necessário para o Governo poder ou não dar o parecer a estes investimentos e não ser da parte da Assembleia da República que o processo esteja parado. Eu acho que são estes dois pontos essenciais e cumprimentando o deputado António Topa, percebendo quer na eletricidade, como já foi feito no passado, quer neste contexto do gás natural, estes relatórios são importantes para a Assembleia da República acompanhar estes processos e, se calhar, num ponto futuro, podemos equacionar algumas audições sobre esta matéria. Também não havia agenda e também não havia tempo, mas acho que é uma questão que devemos equacionar num ponto futuro, existirem audições sobre isto, até para as entidades responsáveis explicarem o que é que os documentos a todos os deputados e não apenas enviarem uma PEN com a informação, como fizeram neste contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, antes de mais, queria apresentar também os cumprimentos e a valorização e o reconhecimento por este relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Topa, pela forma aprofundada, desenvolvida e atenta como se debruça sobre este plano e como se desenvolve a análise, sendo esta uma questão, como é evidente, com especificidade e, nomeadamente, necessidade de algum domínio e acompanhamento no plano técnico que levanta exigências e que, por isso, também merece o nosso reconhecimento. Há aqui nestas discussões uma abordagem, como eu digo, com essa base de especificidade técnica, mas não há dúvida nenhuma que, estando na Comissão Parlamentar e na Assembleia da República, esta é uma discussão que tem subjacente uma apreciação política, mesmo quando se trata de documentos, digamos, de caráter estratégico, com a análise de entidades reguladoras que são politicamente independentes. Ora bem, nós na Assembleia da República também temos a obrigação de descortinar e analisar e pensar e pronunciarmos sobre as implicações e, eu diria, até os pressupostos políticos de política energética que estão subjacentes a estas opções estratégicas. O deputado António Topa assume neste parecer uma opção, e eu diria uma opção política enquanto deputado, que, sendo de não só de respeitar e de valorizar, naturalmente depois tem implicações quanto à concordância e à discordância no plano político dos vários grupos parlamentares. Ou seja, esta questão também surge muitas vezes no debate do Orçamento de Estado e nos relatórios que as comissões parlamentares fazem do Orçamento de Estado. Há relatórios que são muito factuais e, entre aspas, neutros do ponto de vista da apreciação que se faz sobre o que está escrito no documento, e há relatórios que têm uma apreciação crítica, favorável ou desfavorável, tão assumida e tão clara, que provoca depois até a polémica e a discussão política dentro das comissões. E até já houve relatórios do orçamento que foram chumbados. Eu não estou a dizer que haja aqui uma situação parecida com essa, mas o que é certo é que, de forma diferente de relatórios anteriores desta comissão, e já falou aqui o deputado Costa, e também já cá esteve o deputado Joel, o Joel Sá, do PSD, que também apresentou recentemente, acho que foi o anterior relatório, foi dele. Não, eu estou a falar de não, eu estou-me a referir à Rede Elétrica Nacional. Sim, de gás é o primeiro. Eu penso que inclusivamente havia um documento que eu já irei referir, mas o que é certo é que, pondo a questão central para não demorarmos mais tempo, este relatório assume um posicionamento, neste caso de concordância, com os pressupostos e com a estratégia de desenvolvimento e de investimento que está aqui colocada no próprio plano que teve o parecer da ERS, e assume também como mais ou menos assumida à partida, sem ser questionada, uma opção política, que é de facto uma questão de política energética, que a ERS depois dá seguimento, relativamente à questão dos impactos tarifários, ou seja, dos custos de investimento serem repercutidos nos consumidores. Ou seja, o deputado António Topa, inclusive, no seu relatório, refere quais são, em concreto, os impactos tarifários para cada uma das modalidades, digamos assim, escalas de consumo e tipos de consumo. Dito isto, com esta explicação um pouco mais demorada, eu queria deixar claro que a valorização do trabalho aqui desenvolvido, do aprofundamento e até do domínio técnico relativamente à especificidade deste tipo de plano, que é evidenciada no relatório do deputado António Topa, tem em contrapartida uma vertente de avaliação política sobre as opções que estão subjacentes e as estratégias de desenvolvimento e investimento e à política energética que estão por trás deste tipo de opções. E é por isso, como eu dizia, que o voto do PCP irá refletir precisamente esse posicionamento político e essa visão de divergência relativamente às opções estratégicas e políticas no domínio energético e não propriamente a erros ou a abordagens desse tipo que constam no relatório. É mesmo por uma questão de divergência no que diz respeito à política energética e às opções e estratégias de desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão corridos os grupos parlamentares. Não sei se o deputado António Topa pretende, resumidamente,
Sr. Presidente,
responder coisas, algumas das observações.
Essa coisa do resumidamente. A questão é assim, eu sei que a gente queremos todos ir alguns fins de semana, mas temos de ter aqui alguma... Esta matéria é uma matéria importante e eu queria expressar aqui o problema. Nós estamos aqui a pronunciar sobre um determinado plano que nos é apresentado, que tem um parecer da ERC, que tem consultas públicas, e, portanto, a questão que aqui se põe é a interligação. Se as interligações com a Espanha, que têm financiamentos europeus, estão atrasadas, porque aqui os projetos complementares essencialmente têm a ver com essas interligações, e se nós, e se estão atrasadas, o plano não refere expressamente a interligação com Marrocos e é natural que não refira porque isto também está muito atrasado. E se nós estamos a falar de planos de sinais, mas essencialmente estes planos são revistos de dois em dois anos, o que acontece é que nos próximos dois anos ninguém pense que vamos ter a interligação com Marrocos, porque nesta fase estão-se a desenvolver estudos e situações do género. Este parecer é essencialmente sobre a apresentação de um plano que eu considero até bastante extenso e bem elaborado, na minha opinião. E, portanto, a matéria de Marrocos não foi abordada. Não me custa nada dizer aqui que não é expressa qualquer referência à interligação com Marrocos, o gás e mais aquilo. Mas, quer dizer, isto, nós daqui a dois anos vamos ter a possibilidade de falar, se calhar, sobre a interligação de Marrocos, se ela aparecer, mas ela não aparece aqui e possivelmente não vai aparecer daqui a dois anos. Portanto, é a questão que se põe. Relativamente à opção estratégica, relativamente ao deputado Bruno Dias, a questão que aqui se põe é assim: nós sempre ouvimos aqui falar, nesta comissão, é preciso ter muito cuidado com os investimentos exagerados. Nos planos anteriores, 2013 e 2015, haviam investimentos vultuosos que eram anunciados pela REN e que a ERC sempre deu para trás, cortando, às vezes, no investimento proposto, em cerca de 80% ou 90%. E nós criticámos, efetivamente, porque é preciso ter algum cuidado, que isto tem impactos nas tarifas e nos consumidores. E, portanto, nós sempre criticámos, e a ERC também, criticámos a perspectiva da REN meter lá tudo, e sem se saber quando executar e quando deixar de executar, era executar naquele prazo temporal definido no plano. Aqui, a IERC chamou-se para a atenção e este ano a REN de gasodutos vem apresentar duas fases, chamemos assim, duas fases em que a última fase, os últimos cinco anos, apresenta projetos que podem ser efetuados e executados nessa fase, mas diz o que nós estamos a aprovar aqui são os primeiros cinco anos. E os primeiros cinco anos são os projetos base, têm um custo de investimento de acordo com o que referi. E, portanto, a opção, há uma opção política, mas é dizer claramente, há uma apreciação favorável até relativamente ao pressuposto de que nós vamos aprovar o investimento, chamemos-lhe assim, para estes primeiros cinco anos, o valor de 49, investimentos cuidados, investimentos sem grandes impactos no consumidor, como, aliás, que têm impactos nos vários cenários de procura, como aqui referi, entre 0,1% e 0,2%. E, portanto, eu até nem estou aqui a manifestar, referi expressamente no relatório que os impactos eram aqueles, mas até nem faço aqui a apreciação favorável. O que se faz aqui é a apreciação favorável, dizer, ao método, o método utilizado dos 5 anos, dos projetos vazos, dos projetos complementares. E não sei se aqui há alguma discussão, um desacordo com isto. Sinceramente, não sei. porque a própria ERSA aconselha, e é preciso ter muito, muito cuidado com as interligações com a Espanha, porque a gente pode andar aqui a fazer investimento acelerado, vamos fazer o caso que muitas vezes se refere nas eólicas e na pré, de que fizemos um investimento acelerado nos primeiros anos para sermos os campeões das energias renováveis, e depois isso pode ter tido alguns impactos até no tarifário e no consumidor, nomeadamente...
Sr. Deputado, não pode fazer uma segunda apresentação do parecer. Eu vou chamar a atenção.
Pronto, eu acabei.
Sr. Deputado, nós cumprimos, porque já tem mais um pedido de palavra, quer dizer, não vale a pena ser mais papistas que o Papa. O Governo, e o último orçamento, o anterior orçamento, incumbiu-nos desta dolorosa tarefa de nos pronunciarmos de matéria eminentemente técnica e muito densa, pelo impacto que isto tem nas políticas públicas e no preço. Eu acho, fica se calhar a sugestão, temos que tratar estes pareceres como tratamos os pareceres do orçamento, que são muito mais intrusivos na vida dos portugueses, que é pôr a opinião do relator, que é a apreciação técnica, depois uma apreciação política, e cada grupo parlamentar vota como entende. O PCP percebeu bem e vai votar de acordo com a apreciação política, e a opinião do relator expressa essa apreciação política. E o Governo fará o que entender. Se a Comissão de Economia entende que é mais um corpo técnico de ajuda da decisão do Governo, então a sugestão de fazermos um colóquio é melhor, porque eu não acho que a Comissão de Economia não tem que ser consensual neste parecer. Não tem que ser. É explicar o que é que lá está, do parecer técnico, o relator mete a sua opinião e cada um vota como acha que deve ser a sua visão política. Não vamos transformar isto num mais um parecer de apoio. Isso é o papel da ERSE, que tem um conselho tarifário que avalia o impacto das políticas, que também tem polémicas, que também podemos aqui... Também podemos aqui chamar a ERSE para depois dizer porque é que decidiu cortar investimento, aumentar investimento, dado tendo em conta... Agora... Podemos chamar a ERSE, e acho que cada grupo parlamentar que entenda que os impactos estão aquém ou além, fazer isso. Agora, é só para pouparmos algum tempo, não desvirtuemos a nossa discussão, sendo certo que eu quero cumprimentar o Sr. Deputado António Tóbrio, que é os anteriores, porque isto é matéria tremendamente difícil, até porque estamos a fazê-lo pela primeira vez. Nós não temos ainda, tipo, o que é que se fazia antes? Este é o primeiro. Não é? E o deputado que ficou encarregue de o fazer está a fazer lá de início, e por isso dei aqui algum tempo de discussão. Peço-vos é que não vale a pena prolongarmos esta discussão, porque não é isso que nos pede a norma do orçamento, não é isso que nos pede o Governo, é meramente, nem vou fazer essa apreciação política, que era de completo desnecessário o que estamos aqui a fazer, mas o Governo quis envolver-nos, a gente envolve-se, acho que deve ter, obviamente, uma leitura política, porque é isso que fazemos aqui, não somos técnicos, somos políticos. Senhor Deputado Heitor Sousa, ainda assim pretende sugerir mais alguma coisa? O deputado tem a palavra.
Queria sugerir uma pequena correção às conclusões que estão aqui no ponto 4. Eu creio que tudo aquilo que ficou dito nos leva a que o nosso parecer seja de aprovação relativamente ao quinquénio 2018-2022 e não em relação ao decénio 2018-2027, porque quando falamos de decénio, falamos em opções estratégicas e, para esse efeito, nós precisamos de saber o que é o futuro, por exemplo, das interligações com a Espanha e que investimentos é que estão aí contabilizados e que repercussões é que esses investimentos se configuram. Aliás, o parecer do Sr. Deputado é todo no sentido de focado no quinquénio até 2022, o plano de desenvolvimento a médio prazo, e deixando bastantes interrogações em relação ao que está para a frente. Aliás, o que está para a frente, no ponto anterior, diz o Sr. Deputado, e eu creio que bem, justamente, que isto apenas devem ser considerados como indicativos. Os projetos como indicativos. Agora, se os projetos são indicativos, como é que no parecer se diz que o presente parecer dá por terminada a discussão do Plano de Desenvolvimento de 2017 para o quinquénio, para o decénio de 2018 e 2027? Portanto, isto não pode terminar aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Esta discussão não pode ser terminada. Portanto, eu creio que devia ser, pelo menos, ajustado ao próprio conteúdo do relatório.
Sr. Deputado, tanto topa, não sei se consegue...
Não, espera aí.
Sr. Deputado, tanto topa.
A questão é assim. a questão é assim, o plano é um plano decenal. Nós pronunciámos-nos sobre os 10 anos. Nós pronunciámos-nos sobre os 10 anos. A parte do investimento, chamamos assim, aprovar o que nós damos para ser, no fundo, é uma apreciação favorável. Nem não é um parecer favorável, é uma apreciação favorável. É o que se faz. E, portanto, é relativamente mesmo ao faziamento do investimento, porque daqui a 2 anos nós estamos a falar sobre estes planos todos outra vez, sobre estes projetos todos. E, portanto, o plano chama... O plano o Plano Nacional de 2018 a 2019. Não, porque nós apreciámos também a parte dos últimos 5 anos, dizendo, até corroborando, até a própria Rede Gasodutos, que diz claramente isto. Nós só vamos, no fundo, falar do investimento assente para estes 5 anos. E o investimento é este. Mas também nos pronunciámos sobre os restantes 5 anos, dizendo as obras e o executar durante esses 5 anos. Também nos pronunciámos, mas que nós, não sei se reparou, que a posição desta Comissão é a seguinte: a Assembleia da República dá por terminada a discussão para o decénio tal, do plano para o decénio tal, que é o nome do plano, devendo o Presidente parecer ser encaminhado. Dá por terminada a discussão. Quer dizer, sobre este plano, e o plano é este.
Muito obrigado. Sugiro aos grupos parlamentares que mantenham essa matéria na agenda e sempre que entenderem, chamem e atuem de acordo com aquilo que é a apreciação política que cada grupo parlamentar faz sobre a matéria. Chamar-se o Secretário de Estado, a ERS, o Governo, a REN, e até aceito sugestões de um novo coloque. É o Hugo Costa. Hugo Costa. Senhores deputados, vamos votar. Vamos votar. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o parecer foi aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. E queria, obviamente, mais uma vez cumprimentar o deputado António Topa pelo excelente parecer e por ser também o segundo que a quem calha esta matéria, que é uma matéria relevante, até pelo impacto que tem na vida dos portugueses, mas que cumprimos aqui a nossa obrigação. Podemos regressar ao nosso ponto 2, e o ponto 2 é a apreciação e votação do relatório final da petição 238, solicita a reavaliação do PENSE 2020, no que concede a obrigação de atualização de conhecimentos da revalidação da Carta de Concessão aos 65 anos, e o Sr. Deputado Relator já está entre nós, deputado Fernando Jus, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. Esta petição foi apresentada apenas por um único subscritor, o Sr. António Manuel da Silva Ângelo, e, de facto, veio pronunciar-se contra a proposta de realização da obrigatória de um curso de formação pelos condutores que pretendam a revalidação da sua carta de condução aos 65 anos. Proposta essa que consta, segundo ele, no PENSE 2020, no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. Ora, consultado, de facto, o PENSE 2020, esta medida não está lá, não consta do plano. Portanto, não há aqui qualquer risco dos que os condutores aos 65 anos possam vir a ter para tirar fazer um novo exame ou qualquer formação, porque isso não consta lá. Pelo que é obrigo da lei, proponho à Comissão que esta petição seja arquivada e disto seja dado conhecimento ao peticionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer pronunciar-se. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator e comunicar ao peticionário a decisão da Comissão. Passamos à apreciação e votação do relatório final da petição 469, por o melhor serviço público, reivindicando a renovação da frota da Tejo Sofluza, e o deputado relator, o deputado Bruno Dias, a quem dou imediato a palavra. O senhor deputado tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Este relatório surge ao fim de algum tempo, mas a demora para a sua apresentação resulta de um conjunto de iniciativas que eu julgo que foram úteis. Não apenas um conjunto alargado de audições na Assembleia da República, nós ouvimos aqui na Assembleia da República além dos peticionários, como é evidente, por lei tinham esse direito a serem ouvidos na Assembleia, mas também as organizações dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, a administração da empresa, das empresas, organizámos na estação fluvial uma audição pública de caráter aberto à participação dos utentes do transporte fluvial, que foi um encontro muito interessante e muito rico pela informação que veio e pelo testemunho que foi ali trazido pelas pessoas, e estava, digamos, uma sala bastante cheia de utentes que trouxeram o seu testemunho relativamente a isso. Foi uma reunião, em vez de se realizar na Assembleia, foi em dia de trabalhos parlamentares, ao fim do dia, mas no terminal fluvial. E julgo, o balanço foi positivo, não só dos participantes, mas de todos nós, relativamente ao conteúdo dessa iniciativa. E depois, para atualização da informação, tendo em conta o ponto de situação das frotas da Transtejo e da Soflusa, dos investimentos e intervenções realizadas de manutenção e reparação, mas também os documentos que foram trazidos a conhecimento da Comissão Parlamentar e que estão, digamos, no documento em PDF, os links para essas informações, quer os documentos, quer as audições realizadas, e vale a pena, de facto, para quem quer, inclusivamente aproveitando agora a fase do Orçamento de Estado, em que vamos discutir opções em relação a estas empresas, vale a pena conhecer aquilo que foi dito, quer nas audições, quer aquilo que é transmitido à Comissão, por via dos documentos que foram enviados pela Administração, agora este mês, e pelos trabalhadores do transporte fluvial, até com fotografias, informações detalhadas, etc. Portanto, eu julgo que está aqui uma ferramenta de trabalho muito útil para quem quer contribuir para encontrar soluções, aproveitando agora até o debate orçamental. E também foi por isso que o esforço foi um bocadinho no sentido de garantir que o relatório poderia ser apreciado e votado antes do debate em orçamento, sabendo que a lista de espera para debate em plenário das petições é grande, mas em todo o caso já é uma etapa mais deste processo que pode ser um contributo para um debate e um processo de decisão mais qualificado ou mais fundamentado. Por isso, fica à consideração dos senhores e senhoras deputados. Há um senhor deputado que já tinha solicitado para corrigir ou para alterar algumas coisas mais ao encontro da sua própria intervenção numa das audições, o que é facilmente confirmado pela própria audição da reunião. Isso foi feito, essa versão corrigida foi distribuída e, portanto, penso que estamos em condições de avançar para esta aprovação, valorizando, que eu também queria deixar essa palavra, valorizando e reconhecendo o contributo dos serviços da Comissão, que em várias ocasiões, quer pela diligência rápida e eficaz, como sempre, quer fazendo até aquilo que não é muito habitual nesta Assembleia, como foi o caso da audição no terminal fluvial, foram, como sempre, inexcedíveis e deram um contributo fundamental, sem o qual não seria possível ter estas iniciativas e este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, parecer. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer sobre a matéria pronunciar-se, uma vez que é tão exaustivo, presumo que faremos uma discussão mais acuidada na especialidade do orçamento sobre este parecer, portanto podemos votá-lo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, cumprimentando o Sr. Deputado Bruno Dias, em nome de todos os parlamentares, pelo parecer. Passamos então à apreciação e votação dos relatórios finais das petições 478, solicita a realização de obras de colocação no IP3, 495, intervenção urgente no IP3, pela segurança, estabilidade e desenvolvimento, o 504, solicita a adoção de medidas com vista à recolocação completa e adequada do IP3. Elas não são totalmente contraditórias e, por isso, o deputado relator é o mesmo. O deputado Pedro Coimbra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, Sr. Presidente, o conteúdo das petições é muito semelhante, pelo que eu julgo que consigo sintetizar as três numa curta intervenção. Com a salvaguarda de que a petição 478 é subscrita apenas por um peticionário, pelo que não está obrigada à discussão em plenário. As outras duas, a 495 e a 504, essas sim, dado o número de assinaturas, estão vinculadas à discussão em plenário. Assim sendo, genericamente, todos os peticionários convergem na importância do IP3 como uma estrada absolutamente essencial para a ligação entre o litoral e o interior do país e convergem também na importância que esta estrada tem para a economia do país e para a mobilidade das pessoas e mercadorias. Também convergem no sentido de constatarem que é uma estrada que se encontra em elevado grau de degradação, com diversos problemas no âmbito dos abatimentos, da drenagem de águas, da sinalização, das entradas e das saídas, da degradação do pavimento, enfim, é notório o elevado estado de degradação a que esta estrada chegou. E por isso todos eles também sublinham a absoluta necessidade, a importância de intervir de forma significativa em todo o traçado que liga Coimbra a Viseu. Dá-se a circunstância de, entretanto, até após a entrada destas mesmas petições, ter sido anunciado pelo Governo um investimento significativo em todo o traçado. E esse investimento implica que 85% do traçado passe a perfil de autoestrada, com 4 faixas de rodagem, sem portagens, e que 15% não seja em perfil de autoestrada. Autoestrada entre Coimbra e Penacova, até à Livraria do Mondego, autoestrada entre a Foz do Dão e Viseu, e cerca de 15% do traçado entre Penacova, Livraria do Mondego e a Foz do Dão, aí sim não está prevista a autoestrada, mas está prevista a requalificação. Ouvidos os peticionários da petição 495 e da petição 504, constata-se que também convergem no sentido de admitirem que esta é uma importante, ou que este é um importante investimento, e que aquilo que foi apresentado não corresponde à solução ideal, mas corresponde sim a uma solução importante, a uma solução muito digna e que resolve em boa parte os problemas do território, das populações e das empresas. Salientam também, e penso que também é do comum acordo de todos, que a questão da segurança naquela estrada é absolutamente essencial e que também esta intervenção, também esta obra que entretanto foi anunciada num montante de cerca de 135 milhões de euros assegurada na sua totalidade pelo Orçamento do Estado e que esse investimento também vem melhorar muito significativamente também a segurança das pessoas. Portanto, enfim, importa dizer que também há uma convergência total na necessidade de intervir, há uma convergência total na necessidade de cumprir os calendários que foram apresentados, ou seja, a obra tem uma calendarização, naturalmente, tem um cronograma temporal que se arrasta em cerca de três anos, ou três exercícios económicos, e, portanto, importa também referir que é absolutamente essencial cumprir o cronograma da obra, cumprir aquilo que é a calendarização do investimento. Por outro lado, também se salienta que o investimento apresentado e a solução apresentada tem conseguido assegurar um largo apoio dos mais diversos atores da região. Cidadãos, nomeadamente a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, empresas, representadas pelas mais diversas associações empresariais, e autarcas, nomeadamente também os autarcas de Coimbra e de Viseu, representados também pelas respectivas comunidades intermunicipais. Importa, por isso, também dizer que esta obra, que este investimento, merece e deve ser apoiado pelas mais diversas forças políticas, também aqui representadas, no sentido de poder, de facto, garantir que não está sensível aos naturais ciclos políticos que um investimento desta natureza irá atravessar. Ele não se faz de um momento para o outro, não se faz com a velocidade que todos ambicionaríamos e que todos gostaríamos, pelo que é importante que esteja imune aos ciclos eleitorais, aos ciclos políticos, para que, de facto, não se coloque em causa o investimento e não se coloque em causa aquilo que é uma obra tão ambicionada por todos, nomeadamente por aqueles que no distrito de Coimbra e no distrito de Viseu a têm defendido. Por isso, eu diria que, de uma forma sintética, é isto que sobretudo importa salientar, nomeadamente em relação à petição 495 e à petição 504, que foram ouvidos aqui naturalmente os peticionários, com a participação e com a intervenção de senhoras e senhores deputados dos mais diversos grupos parlamentares e que, naturalmente, que me parece também, mesmo no seio dos mais diversos grupos parlamentares, pelas intervenções que foram proferidas nas audições, que, de facto, há aqui um largo apoio e um largo consenso ao investimento que foi anunciado e que, ao fim e ao cabo, é aquilo que as senhoras e que os senhores peticionários ambicionam e transcreveram nos documentos que nos fizeram chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão. Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
O Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Deputado, o relator, as senhoras e os senhores deputados. O IP3 é uma estrada estruturante na ligação entre Coimbra e Viseu, uma estrada com elevado tráfego, com muita sinistralidade rodoviária pela sua perigosidade, uma estrada que, de facto, necessita de investimentos. Ao longo dos anos, esta estrada foi tendo alguns investimentos que a foram melhorando pontualmente, mas esses investimentos foram sempre insuficientes face ao perfil da estrada e às características da mesma, bem como o elevado tráfego, como já referi. Aliás, é as próprias Infraestruturas de Portugal que dizem que o IP3 corresponde a um corredor de elevada procura com níveis de tráfego muito intenso, agravado pela orografia e pela percentagem de pesados. Por outro lado, aqui que o Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado concluiu em 2014 que a ligação em autoestrada no percurso de Viseu-Coimbra era uma das duas obras rodoviárias mais prioritárias do país. Em 23 de junho de 2015, o Governo de maioria PSD-CDS lançou inclusivamente o concurso para o estudo prévio da construção da referida ligação em autoestrada entre Viseu e Coimbra no modelo designado por Via dos Duques, sendo assim apresentado, inclusivamente, um cronograma para a realização dessa obra. Ou seja, na nossa opinião, deveríamos ter na ligação entre Coimbra e Viseu uma estrada com perfil de autoestrada. Agora, esta situação não invalida que se façam investimentos de melhoria naquela estrada, à semelhança do que foram feitos noutros anos anteriores. Portanto, todos os investimentos de melhoria devem ser feitos. Estas petições são a demonstração inequívoca de que a estrada tem estado num perfeito abandono, especialmente nos últimos anos. Aliás, quer um peticionário, quer o outro, referem inclusivamente à degradação do pavimento, mas referem também ao facto de faltarem vedações na própria estrada, destas vedações estarem destruídas desde os incêndios que ocorreram há mais de um ano e se manterem nesse estado, bem como o facto de muita da sinalização que foi destruída também nesses próprios incêndios se manter. Ou seja, a estrada tem de facto estado num estado de degradação que aumenta a sua perigosidade e contribui para a sua insegurança. Portanto, esta é a nossa posição. Agora, embora defendendo uma ligação em autoestrada, que achamos que ela deve ser essa que deveria existir, isso, como disse, não invalida que sejam feitos investimentos de melhoria da mesma estrada. Depois, mostrar aqui uma preocupação que o PSD tem em relação a este assunto, e que já foi, inclusivamente, objeto de várias perguntas. Esta estrada, quando estava previsto em perfil de autoestrada, estava prevista a ligação A13. Entretanto, o Governo, numa fase inicial, quando apresentou o projeto de realização de investimentos com a tal duplicação de via em alguns percursos, numa fase inicial também foi anunciado que existiria uma ligação da A13 a Sozelas. O que é um facto é que, posteriormente, o Governo deixou de referir essa possibilidade. Deixando essa possibilidade, o próprio PSD já fez uma pergunta ao Governo sobre o assunto e o Governo limitou-se a apresentar uma calendarização para a obra de duplicação da estrada em alguns troços, como foi aqui referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. No entanto, no que toca à ligação da A13 a esta estrada requalificada, o Governo não se pronunciou. É uma situação deveras preocupante, até porque essa ligação iria contribuir para o melhor desenvolvimento da própria cidade, iria contribuir para uma redução da sinistralidade e iria contribuir para que a própria A13 fosse uma estrada com mais sustentabilidade económica e, portanto, fosse uma estrada que pudesse funcionar muito melhor. Temos pena, mas portanto, esperamos, vamos continuar a insistir junto do Governo para ver se, de facto, para saber, de facto, o que é que o Governo pensa e o que é que quer fazer. Em síntese, defendemos obras de melhoria, como é lógico, achamos que ela tem que ser mantida, mas isso não significa que se perca de vista a necessidade de uma autoestrada que é fundamental para esta região.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Lembrar aos Srs. Deputados que estas petições, tendo em conta o número de assinaturas, serão discutidas em plenário, portanto, convém reservar alguma matéria para essa discussão. Sr. Deputado Leitor Sousa.
Era exatamente sobre isso que eu ia referir, Sr. Presidente. Creio que estas questões suscitadas pela deputada Fátima Ramos cabem no âmbito da reflexão que vamos ter que fazer em plenário sobre esta matéria e, de resto, elas são um pouco polémicas porque nem tudo o que parece à primeira vista tem de ser feito exatamente daquela maneira. De qualquer maneira, queria cumprimentar o deputado Pedro Coimbra sobre os relatórios que fez. Creio que há aqui uma das petições, parece-me ser assim uma petição muito impulsiva, não adianta rigorosamente nada em relação às outras duas que têm que ser discutidas em plenário, mas enfim, isso faz parte do processo e isso também vale a pena ser relevado nos mesmos termos que o deputado Pedro Coimbra fez.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP votará a favor destes relatórios, destes parceiros, como é certo. Nós gostaríamos de salientar, em todo o caso, que reservando-nos para uma apreciação mais aprofundada sobre o objeto das petições para o debate no momento próprio na sessão plenária, portanto não vamos antecipar e fazer agora aqui o debate que cabe ao plenário fazer sobre o objeto das petições, pelo menos das duas petições que irão. Não queria, no entanto, deixar de salientar desde já dois aspectos que eu gostaria que ficassem registados nesta apreciação na Comissão Parlamentar. Em primeiro lugar, que ao contrário do que poderia ser entendido das intervenções até agora, nós não estamos apenas perante um problema da nova construção do novo perfil de uma intervenção mais aprofundada no IP3. Não estamos apenas perante a nova versão daquilo que virá a ser o IP3 no futuro. Estamos a falar de intervenções urgentes, da máxima urgência, relativamente a verdadeiros pontos negros em termos de segurança rodoviária. E, portanto, estamos a falar de taludes que estão a arriar, estamos a falar de separador central que faz falta e não existe, estamos a falar de caminhos paralelos de acesso às propriedades que não existem e devem ser feitos, estamos a falar de barreiras sonoras em zonas habitacionais, portanto, isto são coisas para agora. Aliás, que eram para ontem, mas que não foram feitas e, portanto, são para agora. E, dito isto, estamos objetivamente perante matérias que não nos conduzem apenas a uma discussão do que agora se pode projetar para daqui a uns anos. Estamos a falar de intervenções concretas e urgentes que carecem de resposta. E eu queria sublinhar esta primeira ideia. sem prejuízo, naturalmente, dos aspectos até de insuficiências, e essa é a discussão política sobre o futuro, de insuficiências sobre o próprio projeto e as opções sobre esse projeto em relação ao futuro do IP3. Que às vezes confunde-se o chamado perfil de autoestrada com a separação de vias e duas vias para cada sentido. Não temos, até parece que no nosso país passou a haver uma altura a partir da qual ou há estradas nacionais com uma via para cada lado e com condições de segurança e circulação abaixo do que é exigível, ou então temos autoestradas de topo de gama como se estivéssemos nos países nórdicos. Bom, não é assim. Não é assim, não tem que passar a ser. Segunda questão, e esta mais objetivamente curta. Esta mais curta. Acho que deve ser sublinhado nesta fase como facto lamentável que nem a Infraestruturas de Portugal nem o Governo tenham respondido aos pedidos de informação enviados pela Comissão Parlamentar. Em maio, o deputado relator informa nos pareceres, em maio foi enviado à Secretaria de Estado e à Infraestruturas de Portugal pedidos de informação que não tiveram qualquer resposta até hoje, e isso não pode deixar de ser referido como aspecto lamentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento, como é óbvio, antes de mais, ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, que é o relator destas petições. E só três observações muito rápidas. Normalmente quem fala sobre estas matérias no CDS é o deputado eleito pelo Distrito de Viseu e um frequentador muito a miúde da IP3 e que ainda por cima também é um especialista do CDS na área dos transportes, mas estando ele neste momento limitado nas suas funções de Presidente da Comissão, cabe-me a mim fazer esta breve intervenção. Como é óbvio, nós não queremos fazer aqui a discussão política, chamemos assim, porque a discussão política, como é óbvio, nestas petições será feita em plenário, mas só destacar duas questões. Uma já foi destacada e, de facto, eu não queria deixar de realçar isso, mas parece-me bastante incompreensível que perante tantas pessoas que se dirigiram à Assembleia da República, a Assembleia da República não tem poder executivo, tem sim o poder de questionar as entidades, quer o Governo, quer a Infraestruturas de Portugal, e que essas duas entidades não se tenham dignado a responder à Assembleia da República. Eu acho que essa marca é uma marca que eu muito veementemente queria deixar aqui assinalado, e infelizmente o deputado Bruno Dias já a assinalou. E uma segunda questão, elogiar também e agradecer ao Sr. Deputado ter trazido neste momento esta mesma petição. Nós sabemos que agora nos próximos meses torna-se mais difícil, temos reuniões normais da Comissão para discutir estas matérias, porque acho que no âmbito dos debates que vamos ter no Orçamento de Estado, que muitas vezes também vão a pontos muito concretos como estes, falar da IP3 com o reforço, chamemos assim, de ter este relatório destas petições, de termos estas pessoas a dirigirem-se à Assembleia da República e a pedirem medidas que são medidas muito urgentes, que me parece que sensibilizam todos os grupos, podem haver opiniões completamente unânimes, mas pelo menos a preocupação é unânime em todos os grupos. Eu acho que isso reforça também o próprio trabalho do Parlamento, e não queria deixar aqui estas duas notas, Sr. Presidente, em seu nome também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se tem alguma observação a fazer para terminar a discussão. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mesmo para terminar, só uma informação, não querendo naturalmente prejudicar aquilo que é de facto o debate político que será feito em plenário, mas uma informação que ambos constatamos, porque passamos ali com frequência, com muita frequência, é que neste momento decorrem já obras no IP3, que não são obras no âmbito da empreitada de requalificação integral do IP3 e no âmbito da sua requalificação em perfil de autoestrada. São antes obras de manutenção que até já estavam previstas antes deste anúncio e desta decisão e que visam sobretudo a estabilização de taludes, a correção das águas pluviais e também algumas melhorias nos pavimentos. E, portanto, são obras que estão em curso, são obras que quem lá passa pode constatar, há estaleiros, há homens e máquinas em obra, a realizar obra, e que são obras, naturalmente, que acabam por ser complementares ao investimento estruturante, ao investimento de fundo, que foi então anunciado e que se prevê ter início no ano 2019, no troço entre Penacova e a Foz do Dão. Mas, de facto, obras de manutenção em algumas zonas e em algumas matérias que era importante intervir com urgência, já estão a decorrer, como podemos naturalmente verificar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é a própria unidade. Cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Coimbra. Relator, passamos ao ponto 7. O Sr. Deputado André Pinotes não está, portanto, julgo que temos que adiar. E este passamos aos outros assuntos. O Sr. Deputado Bruno Dias enviou um relatório da petição 193, que solicita a alteração legislativa com vista à imposição de minutas contratuais para os contratos de consumo e criação de registros junto às entidades reguladoras. E, portanto, julgo que, havendo consenso, estamos em condições também de discutir. E, portanto, não havendo oposição, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando esta oportunidade de termos uma reunião da Comissão ainda esta semana, procurámos dar seguimento a este processo que tem a ver com uma petição ainda da fase anterior à nova metodologia da Assembleia da República quanto à apreciação destas petições só com uma assinatura ou com um número reduzido de assinaturas. Portanto, esta petição colocando uma sugestão ao legislador que tem a ver com a questão da defesa do consumidor, que tem a ver com as tipologias, às vezes muito diversificadas, às vezes até levantando preocupações e suspeitas, pelo menos da parte deste cidadão, relativamente às consequências para a defesa do consumidor que resulta desta multiplicidade de contratos relativamente à sua formulação. A sugestão que este cidadão faz à Assembleia da República é a de que existam tipologias fixadas pelo regulador relativamente à relação contratual entre as empresas de telecomunicações e os consumidores e os seus clientes, que essas tipologias comuns, esses contratos tipo, digamos assim, estando definidas pelo regulador, deveriam ser, digamos, disponibilizadas, publicadas e deviam ser respeitadas na relação contratual entre cada operadora e os seus clientes. Eu trago esta explicação porque, no fundo, é isto que está em causa. É um cidadão que traz esta ideia ao legislador e portanto, nos termos da lei, o procedimento foi realizado, faz-se o relatório, apresenta-se à Comissão e a proposta dele é esta. Portanto, vamos dar nota a este cidadão que o processo de apreciação parlamentar nos termos da lei, da petição que ele individualmente dirigiu à Assembleia da República, foi concluído e que os grupos parlamentares tomaram conhecimento terão em conta nos seus próprios termos e nas suas próprias opções dessa sugestão, desse contributo que esta pessoa nos trouxe e, portanto, com essa consideração e com esse respeito, damos o processo por concluído e era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos à discussão. Sr. Deputado Fátima Ramos tem a palavra. É sobre este assunto? Então, se não se importa, falaremos a seguir. Vou terminar a discussão do... Não sei se algum dos grupos parlamentares tem matéria a dizer sobre isso. Não tendo, vamos então votar. Sr. Deputado Leitor Sousa, não tinha reparado.
Não.
Também? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, antes de outras comunicações que tenho que fazer, então, se o deputado Fátima Ramos, não se importa.
Pronto, não é nada de polémico nem nada, é apenas porque no ponto 2, portanto foi o deputado Fernando Jesus, eu na altura não me apercebi, que fez o relatório e nada contra o relatório, e aliás elogio o relatório. No entanto, queria apenas aqui salientar o seguinte, este senhor que fez esta petição, ela na altura teve motivação para ser feita, porque foi quando foi apresentada a versão inicial do PENSE, e de facto, na versão inicial do PENSE, antes da audição pública, contemplava a necessidade de formação para pessoas com mais de 65 anos. Por isso é que este senhor apresentou a petição. Depois, no âmbito da discussão pública, o PNS que foi publicado, efetivamente, já não tinha, de acordo com o relator, essa obrigação. Mas, na altura, o problema existiu. E, portanto, se não fosse... Por isso eu acho que era importante ficar esta referência para que, pronto, que a pessoa, de facto, teve alguma pertinência quando apresentou a petição.
Não vamos abrir a discussão, Sr. Deputado. Se concorda, nós restamos. Sr. Deputado Fernando Jesus.
Só para dizer que é um pormenor que tem a sua importância e, portanto, pode ser constado também da petição a referência ao PS anterior, onde constava essa obrigatoriedade. Muito bem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Eu tive a ocasião de ouvir finalmente aqueles extratos da audição do Sr. Ministro da Economia e mandei um mail a dizer que estava de acordo com a formulação proposta pelo deputado Bruno Dias para fecharmos o capítulo da audição do Dr. Carlos Pereira para putativo vogal da ERSE, que afinal de contas já não será.
Sim, senhora. Senhores deputados, queria lembrar, principalmente os seus coordenadores, mas já agora a Comissão, que temos a conferência sobre baixa tensão na sala do Senado, apontada para o dia 4 de dezembro. Já circulou um draft, pedi a vossa melhor atenção. 14h30 a abertura, já com o novo Ministro da Transição Energética. Aliás, acabei de solicitar que se peça ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que incluir o Ministro nas audições regimentais a regular-se, e não só apenas uma vez que acumula novas competências de energia, portanto teremos que fazer agora ainda mais, e portanto acabamos de fazer, esperamos resposta. Depois teremos, ainda não convidado, mas a questão é o Dr. João Peças Lopes, o ex-Secretário de Estado Arthur Trindade, uma vez que são técnicos que têm pensamento sobre a matéria, e a ERSE. E depois teremos a Associação Nacional de Municípios, EDP, a distribuição, e as duas cooperativas que estão já neste momento e que têm neste momento distribuição em baixa tensão. E depois, obviamente, representantes dos grupos parlamentares, mas aceito sugestões. Tínhamos combinado fazer uma tarde e, portanto, se este modelo estiver conforme, fechamos. Lembrar que daqui a bocadinho temos audiência com mesa de coordenadores, com a ANAON, a Associação Nacional dos Apostadores Online, que será presidida pelo Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo, e, portanto, sei que alguns terão que ir a um colóquio, os que não forem, portanto, façam por favor de ficar na sala para podermos fazer uma audição, até porque o jogo online não tem incidência orçamental, mas é relevante e importante. Da minha parte, julgo que está tudo. Não sei se mais alguém quer sobre os outros assuntos.
Até quando é que temos as sugestões para
a questão do voto? Para a semana, até ao final da próxima, para podermos fazer convites. Foi aos coordenadores, mas podemos enviar aos deputados da Topa em particular. Muito obrigado e um abraço a todos e bom trabalho.